Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português. Estamos em Washington nesta terça-feira, 28 de setembro. Hoje, lá fora, tempo de outono, 20 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Nick Ivanova. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos e alguns países europeus dizem aos seus cidadãos para abandonarem a Rússia. O presidente do Irão vai falar hoje ao país no meio de crescentes manifestações antigovernamentais. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Manuel Vicente não foi reeleito para a Assembleia, perdeu a sua imunidade. Poderá ele ser levado a julgamento?
O presidente mostrou aos portugueses que ele é que manda, deu-lhe proteção total, fez toda aquela guerra política e diplomática. O Manuel Vicente terminou o seu mandato e não vamos esperar muita coisa.
Falando de justiça, vamos também abordar o caso do Major Lussati, onde se pede que mais pessoas sejam arroladas, e vamos falar de eleições. A UNITA pressiona pelas autarquias.
A lei que falta neste momento na prática é só uma. Não há dúvidas que há aqui uma resistência enorme da parte do MPLA em aceitar as autarquias.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já vamos às notícias internacionais. A Embaixada dos Estados Unidos na Rússia emitiu hoje um novo alerta de segurança para os cidadãos americanos. Pede que deixem o país de imediato, apesar dos poucos voos comerciais disponíveis devido à invasão russa da Ucrânia. Num comunicado, a Embaixada Americana em Moscovo advertiu que os voos comerciais são atualmente extremamente limitados, de modo que por vezes não há nenhum disponível. A representação diplomática alertou ainda que as autoridades russas poderão começar a negar a dupla cidadania a americanos e o acesso à assistência consular para impedir a sua saída do país, isto após ter anunciado uma mobilização parcial. O Departamento de Estado avisou também que os cidadãos americanos com dupla nacionalidade poderão ser incorporados no exército russo. Também hoje, a Polónia e a Bulgária apelaram aos respectivos cidadãos que abandonem a Rússia o mais rapidamente possível, recorrendo a todos os meios de transporte disponíveis. O comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse hoje que tudo indica que as fugas de gás em dois gasodutos no Mar Báltico se devem ao que disse ser atos deliberados. Borrell disse que atos contra as infraestruturas europeias de energia são totalmente inaceitáveis e terão uma resposta unida e robusta. Não deu outros pormenores. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, manifestou seu apoio a investigações à aparente sabotagem. O ministro da Dinamarca da Defesa, Martin Boskau, deverá discutir a questão com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. A polícia na Suécia disse tratar-se de um crime que classifica como sabotagem. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manteve hoje contactos com dirigentes da Grã-Bretanha, Canadá, Alemanha, Turquia, para pressionar por mais ajudas militares e mais sanções contra a Rússia, na sequência dos referendos que vão dar a Moscovo um pretexto para anexar quatro regiões do país. Os referendos não são conhecidos pela comunidade internacional. Os Estados Unidos disseram estar a consultar aliados e parceiros para impor custos económicos a Moscovo. A União Europeia propôs mais sanções. Zelensky disse que os aliados não devem ceder ao que disse ser a chantagem nuclear da Rússia e que este país deverá dar uma resposta mais forte às ações russas. O presidente do Irão, Ebrahim Raisi, vai hoje discutir à nação quando prosseguem através do país manifestações antigovernamentais que se alastaram para pelo menos 80 cidades. Na capital, Teherão, houve confrontos entre a polícia e manifestantes que gritavam morte ao ditador. Manifestações ocorreram também noutras cidades em protesto contra a morte de uma mulher de 22 anos que morreu depois de ter sido presa pela polícia da moralidade por não usar corretamente o véu islâmico, o hijab. A família de Mahsa Amin apresentou hoje uma queixa na polícia contra os agentes que a prenderam. As autoridades judiciais disseram que o caso será averiguado com todo o cuidado. Os meios de informação oficiais disseram que até agora morreram 41 pessoas nas manifestações que decorrem há vários dias um pouco por todo o país. O presidente iraniano disse já que as manifestações são ações de caos inaceitáveis. Entretanto, a Guarda Revolucionária do Irão disparou hoje mísseis e levou a cabo ataques com drones contra a zona curda no Iraque. Um porta-voz do Partido Curdo da oposição iraniana, o Partido Komala, disse que vários dos seus escritórios foram atingidos, tendo-se registado baixas humanas que não foram especificadas. O Departamento de Estado americano emitiu um comunicado condenando os ataques. Na Guiné-Conakry, centenas de pessoas reuniram-se junto a um tribunal na capital para seguir o início do julgamento do antigo ditador Moussa Dadi Camara. Ele é acusado de vários crimes, nomeadamente um massacre num estádio em 2009, em que morreram mais de 150 pessoas. Camará, de 58 anos de idade, e os seus correios enfrentam uma série de acusações de assassinato, violência sexual, sequestros, incêndio criminoso e saques, e o próprio antigo presidente é acusado de, citamos, responsabilidade criminal pessoal e responsabilidade de comando pelos crimes. O procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, exortou as autoridades guineenses a respeitarem o direito internacional, nomeadamente em matéria de proteção de testemunhas e presunção de inocência.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, não foi reeleito para o Parlamento. Como tal, perdeu a imunidade judicial que tinha de poder ser levado a julgamento. Ele faz face a acusações de ter subornado uma entidade judicial portuguesa e pode fazer face a outras acusações relacionadas com negócios em Angola. Manuel José.
Manuel Vicente, acusado de envolvimento no processo Operação FITS, concluído em Portugal com a condenação do antigo procurador adjunto de Portugal, Orlando Figueira, a 6 anos e 8 meses de prisão. Manuel Vicente foi acusado de ter corrompido o magistrado português para obter vantagens na compra de um imóvel de luxo nos arredores de Lisboa. O processo tinha colocado Portugal e Angola de costas viradas, o que forçou Portugal a transferir o processo em 2018 para Angola. Terminado o prazo de imunidade com o fim do mandato em Angola, agora em setembro, questiona-se a justiça angolana vai ou não começar a julgar o engenheiro Manuel Vicente. O pesquisador português Rui Verde sustenta que a partir da próxima semana as autoridades judiciais angolanas têm de tomar uma decisão se dá sequência sobre as acusações contra Manuel Vicente do seu envolvimento na Operação FITS e mesmo na acusação no caso dos negócios com os generais Copelipe e Dino em Luanda. O jurista e presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, entende que pelas a estrutura atual da nossa justiça duvida que Manuel Vicente seja investigado.
O presidente mostrou aos portugueses que ele é que manda, deu-lhe proteção total, fez toda aquela guerra política e diplomática. O Manuel Vicente terminou o seu mandato. Não vamos esperar muita coisa.
Quanto à eventualidade de Portugal voltar ao processo, a Serra Bango entende que já não há qualquer hipótese.
Já houve a carta rogatória que foi transferida o processo para Angola. Nessa altura Portugal acaba. Está a julgar os seus lá. Espera que Angola julgue o seu. Portugal não poderá exercer pressão a Angola para julgar o seu. Outra soberania, Portugal já não tem nada a ver. Se Portugal quisesse julgar que não transferisse o processo e esperasse quando a imunidade terminasse, então logo ele fosse para lá e o julgasse.
William Toné, outro jurista, sobre este aspecto em concreto, tem um outro entendimento.
Se Angola defraudar o apuramento da verdade dos fatos, que estejam indiciados cidadãos portugueses e que por causa desta recusa de Angola prosseguir na investigação, o processo não morre na justiça portuguesa. O processo por lá continua. Contra ele continuarão a pender as suspensões. Ele tem que ser ouvido.
Para William Toné, o problema não está e nunca esteve nas imunidades.
O problema é que a política entrou na justiça e a justiça ficou na lama. Neste patamar, ninguém a credibiliza. Nunca houve tanto descrédito na justiça angolana, quer interno, quer externo, como nos últimos tempos, não é?
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Vamos continuar a falar de justiça. Vamos voltar ao julgamento do major Pedro Lussati, antigo oficial na Casa Militar do Presidente, preso por alegadamente desviar milhões de dólares que terão sido encontrados em sua casa. Ontem, o advogado do Lussati disse que ninguém se deve surpreender se o seu constituinte vier a ser absolvido. Isto, tendo em conta declarações do antigo secretário-geral da Casa de Segurança do presidente angolano, que afirmou em tribunal não ser possível que os milhões de dólares encontrados na posse de Pedro Lussati tivessem saído daquela instituição. O julgamento, entretanto, prossegue. Coque Mukuta.
Os generais Manuel Helder Vieira Dias Coplipa e Cerqueira João Lourenço, notificados por duas vezes, não compareceram. O ex-secretário para o pessoal e quadros da Casa de Segurança do Presidente da República, ouvido esta terça-feira, disse em tribunal que haviam nas folhas de salários bancários, professores e ativistas políticos. O jurista Zola Ferreira Bambi, que acompanha o julgamento, diz que era necessário arrolar no processo mandantes.
No meu ponto de vista, é todo o sistema judicial angolano que está comprometido. Em atenção que nós conhecemos muito bem, que existe esse grande problema da politização e partidarização das instituições. É o que faz com que, em situações como essa, num processo polêmico, e que toca a ponto que instituições sensíveis e certas figuras, que as coisas não tenham ocorrido com toda a normalidade. Porque num processo como esse, ter como cabecilha o responsável máximo, o que é o Major Lussati, sabendo que ele não tinha poderes para chegar onde se conseguiu esses valores e armazenar toda a logística como é forma, e levar durante muitos anos, de forma sigilosa, verbas, né, que foram encontradas. Há muita coisa, há muita zona de sombra. No processo inteiro, é certo que não podemos descurar a ilicitude dos atos e que haja certa responsabilização, mas se a decisão for somente no sentido em que está a ser levado o processo, logicamente dou razão nos advogados, porque seria um posicionamento parcial. Ele pode sim, de parte, responder, mas não podemos responsabilizar a pessoa se não vamos ao fundo da questão.
Outro jurista, Domingos Eduardo, também atento no processo, diz que os pronunciamentos do antigo secretário-geral da Casa de Segurança não garante a absolvição de Lussati.
Uma declaração não é suficiente para dizer que haverá absolvição ou não. Tudo dependerá do tratamento que o juiz dará ao processo.
Eduardo diz que existem muitos factos no país que mostram o comprometimento dos juízes ao poder político.
A maneira como são admitidos juízes, o processo é infelizmente não é transparente. Isto cria algum comprometimento no exercício das funções, embora saibamos que, nos termos da Constituição e da lei, os juízes são imparciais e respeitam a Constituição e a lei. Infelizmente, a prática demonstra este comprometimento. Aliás, existem muitos factos relacionados a isso, são trazidos à baila durante muito tempo e, infelizmente, nada acontece.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora mudar de assunto. O fim da batalha eleitoral pela legislatura nacional. Começa agora a batalha pelas eleições autárquicas. Em teoria, está quase tudo resolvido. Das 11 propostas de lei submetidas à Assembleia, 10 já foram aprovadas, faltando a lei principal relativa à institucionalização das autarquias locais. Este é o ponto mais polémico. O MPLA defende que compete à Assembleia Nacional aprovar a lista dos municípios nas quais devem ser criadas as autarquias locais, podendo assim limitar o seu número para o que diz ser a experiência inicial das autarquias em Angola. A oposição quer que a institucionalização das autarquias ocorra em simultâneo em todos os municípios do país. Venâncio Rodrigues.
A UNITA, o principal partido da oposição angolana, exigiu hoje que as eleições autárquicas devem começar a ser preparadas tão logo inicia a legislatura 2022-2027, a 16 de outubro. O seu secretário nacional para os assuntos eleitorais, Faustino Mumbica, disse à Voz da América que não há razões para se adiar este compromisso nacional, a não ser por falta de vontade política por parte do regime.
Não é uma questão de falta de leis. A lei que falta neste momento, na prática, é só uma. Principalmente, eu penso que uma coisa é a lei que fixa quantos municípios vão se realizar as autarquias. A outra coisa são as demais leis que, em certa medida, até tem maior conteúdo, não é? Estamos a falar aqui da lei das finanças autárquicas. Não há dúvidas que há aqui uma resistência enorme da parte do MPLA em aceitar as autarquias. Esse é que é o grande problema. Por isso é que continua a investir no modelo que já está, dizíamos assim, ultrapassado, que é o da desconcentração, não é? Que é a manutenção dos atuais administradores comunais e municipais nomeados diretamente pelo próprio presidente por via da federação do território e dos governadores provinciais.
Entretanto, o deputado João Pinto do MPLA minimiza a exigência da UNITA, afirmando que os argumentos apresentados denotam o que chamou de pressão e entusiasmo político, alegadamente por causa dos resultados das últimas eleições gerais que deram ao partido 90 assentos no Parlamento.
A UNITA está entusiasmada porque teme que pode, ao meio do mandato ou depois de aprovar a lei, o tempo desgasta, porque uma coisa é a votação resultante de um período de muita tensão. A UNITA procura pressionar, como sempre, como fez em 92 também, nas eleições de 92, a UNITA e o que me surpreende é que a UNITA queira que as eleições se realizem já, com muita pressão, por exemplo, mas também disse na campanha eleitoral que se ganhasse alterava a Constituição porque queria um presidente eleito diferente do atual modelo, quando o sistema eleitoral autárquico é o mesmo. O que demonstra que os argumentos da UNITA são argumentos de entusiasmo político, mas não são coerentes, não é? Parece-me que a UNITA quer dar a entender que agora acredita na CNE, que acredita no Tribunal Constitucional, que também vai reger as eleições, e no governo que foi eleito.
Era o Venâncio, a reportagem era do Venâncio Rodrigues, ouvíamos João Pinto, do MPLA. Em Benguela, entretanto, atores da sociedade civil angolana consideram que o arranque da quinta legislatura traz problemas que sugerem que haja celeridade rumo às autarquias. João Marcos.
Em entrevista à Voz da América, o jurista Raul Araújo, antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, não tem dúvidas quando afirma, para lá do debate autárquico, que os resultados eleitorais mostram desejo de mudança.
As pessoas querem mudança no sentido de que é preciso preocupar-nos com as questões essenciais. Falamos muito, esse é o problema que nós temos. Muitos programas, muitos discursos, mas depois, quando é a altura da concretização, da resolução concreta dos problemas, falhamos bastante. Nesses 5 anos, vinhamos a conhecer, de facto, melhorias substanciais na nossa qualidade de vida dos cidadãos. E que o desenvolvimento seja um desenvolvimento sustentado e que se reflita na qualidade de vida do cidadão, principalmente daqueles que vivem pessimamente mal.
E as autarquias, segundo o ativista António Figueiredo, especialista em desenvolvimento local, são um bom passo nesse sentido. O também presidente da Associação para a Promoção do Homem Angolano considera que
o handicap que existe é que as administrações municipais lidam com enormes problemas que, na sua maior parte, não têm competência nem poder de decisão. A vantagem da autarquia é esta. As administrações municipais, a seu nível, além da responsabilidade, terão poder de decisão, de resolver os problemas base das comunidades. E depois também desenvolve-se, digamos assim, um processo muito bom, que é o processo da cidadania, porque isto depois começa-se a falar do orçamento participativo. Portanto, desenvolve-se aqui aquilo que se chama consolidação da própria democracia.
A prática, olhando para os problemas mais visíveis deste início de legislatura, leva o economista Abílio Sanjaya, quadro da ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, afirma que o poder local pode tirar das amarras da centralização as comunidades produtoras.
Fundamentalmente relacionados com o atraso no acesso dos inputs agrícolas, as sementes, os adubos, a reabilitação das vias de acesso, com razão a administradores municipais que dizem de que isto não é responsabilidade do município. Com as autarquias locais, esta situação deverá diminuir.
Milhares de crianças sem acesso a uma escola, dependentes da estrutura central, no caso do Programa Integrado de Intervenção Municipal, representam, na ótica dos analistas, outro reflexo do adiamento das autarquias. Benguela João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada FM. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. Vamos ter também a Rádio Morabeses em Cabo Verde. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira vamos discutir as ligações entre a África e o Brasil, porque o Brasil vai às urnas no domingo. Vai haver candidatos africano-brasileiros. Portanto, sintonize-nos na sexta-feira para o África Agora. Após as últimas eleições legislativas e presidenciais, registaram-se em várias cidades de Angola manifestações de delegados de lista de diversos partidos que reivindicam pagamentos que lhes foram prometidos. No Bié, agora, o primeiro secretário da FNLA escapou por pouco de vários delegados do partido que recorreram à violência para tentar fazer ouvir as suas reivindicações. Fernando Caetano.
Os dirigentes da FNLA do Puito Bié se encontram em fuga por temerem por suas vidas após terem visto as suas residências e a delegação do partido vandalizadas. Numa conversa ao telemóvel, António Mohongo diz ver sua vida em risco depois de ser espancado e apedrejado por mais de 500 delegados de lista. O político conta que ainda está vivo graças à intervenção e resgate da Polícia Nacional local, da sua residência para a esquadra onde passou a noite. Por temer perder a vida, António Mohongo pretende viajar até Luanda à procura de segurança. 10 a 15 mil kwanzas é o que cada delegado de lista deve receber. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na nossa página desportiva vamos começar por falar do jogo de ontem para a Liga das Nações da Europa de Futebol, onde Portugal e Espanha decidiam na cidade portuguesa de Braga quem iria passar às meias finais do torneio. Dizem os portugueses que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Pois ontem nem golos, nem meias finais. Portugal disse adeus à competição. Perdeu por 1-0, com um golo quase a fechar o jogo, golo de Álvaro Morata. E hasta la vista, Portugal. Fica para a próxima. Há que dizer que Portugal teve excelentes oportunidades de golo na primeira parte. Na segunda parte começou a ir-se abaixo, talvez a pensar no empate que lhe serviria para passar, pois Portugal tinha 2 pontos de vantagem sobre os espanhóis. Mas aos 88 minutos, como dissemos, Álvaro Morata meteu a batata na capoeira. E adiós, Portugal. O meio-campista de Portugal, Bruno Fernandes, falou sobre o jogo e também sobre se esta derrota poderia ter qualquer impacto na seleção portuguesa para o Mundial de Qatar, que se aproxima.
Eu acho que no completo foi um bom jogo. Duas equipas que jogam de maneira diferente, têm ideias diferentes, mas, como eu disse, a Espanha teve mérito em passar. Nós criámos as nossas oportunidades. Se tivéssemos feito o nosso golo e tivéssemos passado, também não era nada de extraordinário. Não muda nada daquilo que era o Mundial. Isto é uma competição diferente. Tínhamos uma ambição de chegar à fase final, como já tínhamos feito anteriormente. Não conseguimos e em nada afeta aquilo que é o Mundial, aquilo que é o nosso futuro e aquilo que queremos para fazer no Mundial.
Era Bruno Fernandes, da seleção portuguesa. E falando do Mundial, as equipas africanas que vão lá estar estiveram em ação ontem em jogos de preparação. Gana bateu a Nicarágua por 1-0. Gana está no mesmo grupo que Portugal, Coreia do Sul e Uruguai. Senegal empatou com o Irão, treinado pelo luso-moçambicano Carlos Queiroz. Senegal está no grupo do Qatar, Equador e Holanda. Marrocos empatou com o Paraguai. Marrocos está no grupo F do Mundial com Croácia, Bélgica e Canadá. Oh, este é difícil. Camarões perderam com a Coreia do Sul por 1-0, o que significa que perderam os dois jogos de preparação dos últimos dias. Camarões no Mundial está no grupo G com Suíça, Sérvia e Brasil, que ontem deu que basada à quinta equipa africana no Mundial, a Tunísia. Tunísia não cedia um golo há 7 jogos. Ontem não conseguiu conter a linha da frente dos brazucas, com Rafinha do Barcelona a marcar 2 golos, Richarlison do Tottenham a marcar 1 e o Neymar do PSG a fechar a contagem. Tunísia no Mundial está no grupo D, com os atuais campeões mundiais, a França e ainda a Austrália e Dinamarca. Com o golo marcado ontem, Neymar está agora a 1 golo de igualar os 77 golos de Pelé ao serviço da seleção. Desde que perdeu a final da Copa América em meados do ano passado, o Brasil venceu 12 jogos, empatou 3, não perdeu nenhum e marcou 38 golos com apenas 5 sofridos. É, este Brasil vai, sem dúvida, ser candidato ao título mundial. A sua linha da frente mete medo. Quem vai também bem é a Argentina. Ontem bateu a Jamaica por 3-0 com 2 golos de Lionel Messi. A Argentina não perde há 35 jogos. Messi tem agora 90 golos ao serviço da seleção. E agora, antes de terminarmos, uma menção à Seleção Nacional de Futebol de Sub-23 de Moçambique, os Mambinhas, que acabam de garantir o acesso à última eliminatória do Campeonato Africano das Nações de Sub-23, derrotaram as Maurícias por 2-1 nas Maurícias. O combinado moçambicano transita com um agregado de 5-1. Os Mambinhas vão agora defrontar o Ghana, que ficou isento desta eliminatória. Pois no desporto estávamos a falar de Moçambique, pois em Moçambique já terminou o 12º Congresso do Partido no Poder, a Frelimo, que reelegeu Filipe Nyusi para a chefia do mesmo. Muitos analistas queixam-se de que assuntos como a corrupção, o combate ao terrorismo e outros não foram discutidos. Ramos Miguel.
O jurista e analista político Egídio Plácido considera que o 12º Congresso não tinha como tema central estas questões que afetam os moçambicanos, mas tomar uma posição sobre o candidato da Frelimo às presidenciais de 2024.
Este é que era o ponto principal neste Congresso, embora tenha sido feito de forma indireta. Viu-se claramente que o Partido Frelimo pretendia, neste Congresso, tornar poderosa algumas alas que vai decidir para a escolha de quem vai ser o próximo candidato. E isso, parece, a minha opinião, foi feito.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa programação com uma reportagem mais alargada sobre este Congresso da Frelimo. Bem interessante. Eu vou continuar convosco por mais uma hora. Continuo connosco. Continuo com a Voz da América. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América em português para a África, na sua emissão de 28 de setembro. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu na produção. Na apresentação está convosco o João Santa Rita. Vamos ver os principais títulos das notícias internacionais de hoje. Os Estados Unidos e países europeus dizem aos seus cidadãos para deixarem a Rússia. O presidente do Irão fala hoje ao país no meio de crescentes manifestações antigovernamentais. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet www.voaportugues.com. Pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Se quiser contactar connosco é fácil. Vai ao WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais. A Embaixada dos Estados Unidos na Rússia emitiu hoje um novo alerta de segurança para os cidadãos americanos, em que pede que deixem a Rússia de imediato, apesar dos poucos voos comerciais disponíveis devido à invasão russa da Ucrânia. Num comunicado, a representação diplomática dos Estados Unidos advertiu que os voos comerciais são atualmente extremamente limitados, de modo que por vezes não há nenhum disponível. A representação diplomática americana alertou ainda que as autoridades russas poderão começar a negar a dupla cidadania aos americanos e o acesso à assistência consular para impedir a sua saída do país, isto após ter anunciado a mobilização parcial. O Departamento de Estado avisou também que os cidadãos americanos com dupla nacionalidade poderão ser incorporados no exército russo. Também hoje, a Polónia e a Bulgária disseram aos seus respectivos cidadãos que abandonem a Rússia o mais rapidamente possível. O comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse hoje que tudo indica que as fugas de gás em dois gasodutos no Mar Báltico se devem ao que disse ser atos deliberados. Borrell disse que atos contra as infraestruturas europeias de energia são totalmente inaceitáveis e terão uma resposta unida e robusta. Não deu outros pormenores. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, manifestou o seu apoio a investigações à aparente sabotagem. O ministro da Defesa da Dinamarca, Martin Boskau, deverá discutir a questão com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. A polícia na Suécia disse que tratasse de um crime que classificou como sabotagem. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manteve, entretanto, hoje contactos com dirigentes da Grã-Bretanha, Canadá, Alemanha e Turquia para pressionar por mais ajuda militar e mais sanções contra a Rússia na sequência dos referendos que vão dar a Moscovo o pretexto para anexar 4 regiões do país. Os referendos não são reconhecidos pela comunidade internacional. Os Estados Unidos disseram estar a consultar aliados e parceiros para impor custos económicos a Moscovo e a União Europeia propôs mais sanções. Zelensky disse que os aliados não devem ceder ao que disse ser a chantagem nuclear da Rússia e que os países devem dar uma resposta mais forte às ações russas. O presidente do Irão, Ebrahim Raisi, vai hoje discursar à nação quando prosseguem através do país manifestações antigovernamentais que se alastraram para mais de 80 cidades. Na capital, Teherão, registaram-se hoje confrontos entre a polícia e manifestantes que gritavam «Morte ao ditador!». Manifestações ocorreram também noutras cidades em protesto contra a morte de uma mulher de 22 anos que morreu depois de ter sido presa pela polícia de moralidade por não usar corretamente o véu islâmico, o hijab. A família de Massa Amini apresentou hoje uma queixa na polícia contra os agentes que a prenderam. As autoridades judiciais disseram que o caso será averiguado com todo o cuidado. Os meios oficiais de informação disseram que até agora morreram 41 pessoas, mas organizações de direitos humanos disseram que isso poderá ascender a mais do dobro. O presidente iraniano disse já que as manifestações são o que chamou de ações de caos inaceitáveis. A Guarda Revolucionária do Irão disparou hoje mísseis e levou a cabo ataques com drones contra a zona curda no Iraque. Um porta-voz do Partido Curdo da oposição iraniana, o Partido Qamala, disse que vários dos seus escritórios foram atingidos, tendo-se registrado baixas humanas que não foram especificadas. O Departamento de Estado americano emitiu um comunicado condenando os ataques. Na Guiné-Conakry, centenas de pessoas reuniram-se junto a um tribunal na capital para seguir o início do julgamento do antigo ditador Moussa Dadis Camara, acusado de vários crimes, nomeadamente um massacre no estádio em 2009, que morreram mais de 150 pessoas. Cerca Camará, de 58 anos de idade, e os seus correus enfrentam várias acusações. Vamos começar esta segunda meia hora com, na Guiné-Bissau, um grupo de partidos políticos alerta para o risco de se iniciar o recenseamento eleitoral sem a legitimação da Comissão Nacional de Eleições. Os 7 partidos pedem ao Presidente do Parlamento para promover diálogo com vista a encontrar o que dizem ser uma saída negociada para a escolha dos membros do Secretariado Executivo da Comissão Nacional de Eleições. O pedido consta de uma carta aberta endereçada hoje a Cipriano Kassamá, alertando que o órgão, além de caduco, está sem 2 dos 5 membros. Lassana Kassamá.
O Parlamento dissolvido e a Comissão Permanente a funcionar à luz da Constituição da República, os partidos signatários da carta aberta ao Cipriano Kassamá dizem que, depois de analisar a situação política em geral e o calendário eleitoral em particular, constataram entre irregularidades e inconstitucionalidades um vazio e uma anormalidade que descredibilizam a Comissão Nacional de Eleições e põem em causa a transparência e a fiabilidade do processo eleitoral em perspectiva. Na carta que a Voz da América teve acesso, lê-se que, citamos, com o aproximar dos atos importantes em preparação, o silêncio da Assembleia Nacional Popular constituiu uma omissão bastante grave e preocupante, na medida em que, a manter-se a atual situação da Comissão Nacional de Eleições, haverá bloqueio pela frente. Um bloqueio que consistirá na impossibilidade deste órgão eleitoral organizar qualquer processo com um secretariado executivo com mandato caduco e amputado do presidente do mesmo e de um secretário executivo adjunto. Fim de citação. Agnel Regala, presidente da União para a Mudança, um dos partidos signatários da carta aberta ao líder do Parlamento, Cipriano Kassamá, adverte que sem uma CNR recomposta, não pode haver nenhum passo conducente ao processo eleitoral.
Nenhum passo pode ser dado sem que haja uma Comissão Nacional de Eleições negociada ou num quadro que devemos legitimar para que o processo de recenseamento comece.
Recordo que a CNE é o órgão responsável pela supervisão e fiscalização do recenseamento eleitoral, daí que para os 7 partidos políticos, entre os quais o PAIGC e a União para a Mudança, não se deve permitir que se inicie o registro dos eleitores sem que a Comissão Nacional de Eleições esteja devidamente legitimada. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Vamos agora para São Tomé. O primeiro-ministro pronunciou-se hoje pela primeira vez desde as eleições de domingo. Uma mensagem à nação exortou à calma, pediu que se respeitem as instituições, advertiu que as forças de segurança poderão intervir em caso de necessidade. Amácio Miguel.
Jorge Bom Jesus disse que os apuramentos distritais estão em curso e que a Comissão Eleitoral Nacional detectou algumas irregularidades, como urnas violadas, em alguns casos, ausência das atas, noutros casos, discrepâncias entre os números de votantes na mesma mesa da Assembleia de Voto, entre autarquias e legislativas, entre outros aspectos. Por isso tudo, continuou, a prudência aconselha-nos a que todos os dados sejam verificados e clarificados em instância própria. Afirmação do Primeiro-Ministro, que assegura também que a autoridade do Estado não será colocada em causa. Jorge Bom Jesus advertiu, no entanto, que as forças de segurança poderão intervir em caso de necessidade, numa referência aos protestos registrados na segunda-feira, junto da sede da Comissão Eleitoral Nacional por militantes da ADI, partido que teve mais votos. O chefe do governo, que retirou que assumirá todas as suas competências, lembrou, e cito, num Estado de Direito, ninguém está acima de lei e nenhum cidadão ou partido político deve pretender substituir as instituições do Estado. Na declaração feita a jornalistas sem direito a perguntas, Jorge Bom Jesus agradeceu o povo de São Tomé e Príncipe pela forma ordeira e pacífica como decorreram estas eleições e aproveitou a ocasião para testemunhar consideração e gratidão à comunidade internacional pelo apoio na realização destas eleições, bem como a presença massiva dos observadores. Dados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional dão a vitória à ADI na oposição, com um total de 36.594 votos, seguida de MLSTP e PSD, atualmente no poder, com 25.531 votos.
Era o Amâncio Miguel. Em Moçambique, o 12º Congresso da Frelimo, o partido no poder desde 1975, terminou ontem. Há quem afirme que não discutiu os principais problemas do país e outros que dizem que o objetivo nem era esse, mas sim tomar posições relativamente ao sucessor de Filipe Nyusi na presidência da República. O Ramos Miguel com a reportagem.
Jacinto Nyusi, filho do atual presidente da Frelimo, é um dos rostos que revela a tendência de integração de filhos das lideranças nos órgãos do partido Frelimo em particular. Eleito membro do Comitê Central, expressou seu sentimento pela confiança dos camaradas.
Nós jovens somos o futuro desse país, então temos que ouvir e beber dos nossos pais, dos nossos fundadores do partido, onde só podemos pegar o país num dia que nos for dado.
Tal como Jacinto, o Comitê Central da Frelimo conta com os filhos de antigos líderes do partido, nomeadamente Joaquim Chissano, Samora Machel e Eduardo Munhanho. Alguns círculos questionam e chegam a sugerir concorrência desleal pela corrida para os órgãos. Gabriel Ngoman é analista político e considera tratar-se de um falso problema.
Qualquer político sempre acabará tendo um filho que vai se interessar pela política. E isso é bom, porque se um político tem um filho que se interessa pela política, poderá haver passagens de experiência em primeiro lugar. E depois, não só, isso é bom porque qualquer filho de um político que se interessa pela política acaba carregando a causa nacional.
Dentro e fora da militância partidária, o recém-terminado Congresso da Frelimo continua a merecer análises e interpretações distintas. Mas, na generalidade, os analistas não têm dúvida de onde está agora o poder. Gelaníbal e Samadin Rui apontam.
Comissão Política, Comitê Central e mais o secretariado que foi formado neste Congresso é a imagem da liderança, é a imagem do líder. É por esta razão que houve voto de aclamação para a reeleição, naturalmente, do presidente do partido.
Ver que o presidente Filipe Jacinto Nyusi saiu deste Congresso bastante reforçado, à medida que conseguiu, de todas as formas, fazer valer o seu poder político e fazer ascender pessoas muito próximas, pessoas leais, pessoas que definitivamente podem criar maior ou melhores condições para que o presidente se sinta muito mais à vontade na sua gestão do partido e assim como na sua governação do Estado.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E, portanto, o William entrou em linha, não o Ramos Miguel, como reporta, o William Mapote, a falar da nova comissão política e das influências dentro da Frelimo. Agora vamos ao Ramos Miguel, que, portanto, tem uma reportagem sobre o facto que há quem afirme que o Congresso da Frelimo não discutiu os principais problemas do país e outros que dizem que o objetivo não era esse, mas sim tomar posições relativamente ao sucessor de Filipe Nyusi. Ramos Miguel.
O professor secundário Calixto Etela diz que deste Congresso não havia nada sobre o elevado custo de vida, terrorismo em Cabo Delgado, corrupção, pobreza e outros problemas que afetam o país. O que eu vi foi que discutimos profundamente estes assuntos, mas sem nenhum plano ou propostas concretas de solução. O que é que você ouviu sobre a corrupção, desemprego ou terrorismo, para além daquelas declarações do porta-voz da Frelimo de que debatemos exaustivamente a situação política, económica e social do país? Se calhar até debateram. E as soluções? Interrogou-se o jovem carpinteiro Virgílio Manuel. O jurista e analista político Egídio Plácido considera que o 12º Congresso não tinha como tema central estas questões que afetam os moçambicanos, mas tomar uma posição sobre o candidato da Frelimo às presidenciais de 2024.
Este é que era o ponto principal neste congresso, agora tenha sido feito de forma indireta. Viu-se claramente que o Partido Socialista pretendia, neste congresso, tornar poderosas algumas alas que podem vai decidir para a escolha de quem vai ser o próximo candidato. E isso, parece, a minha opinião, foi feito. Se vamos já ver, todos os atuais membros, principalmente os novos da renovação, que estão no Comitê Central do Partido Socialista, são todos quase que alinhados às ideias de que seja o atual presidente do partido. Então, isso é um ponto muito fundamental.
Plácido avançou que o Congresso serviu para resolver as divisões internas que estavam a acentuar-se na Frelimo.
Este Congresso, em particular para a Frelimo, não estava exatamente alinhado para discutir os grandes problemas do país, mas sim o futuro presente do partido. Em algum momento, essa é a minha percepção, as divisões internas estavam a acentuar e este Congresso serviu justamente para a marcação de posição e tornar uma ala da Frelimo um pouco mais forte, com a indicação do Comitê Central, não só Comitê Central, como também da própria Comissão Política, que responde, de fato, daquilo que são as ansiedades, aquilo que era uma aparente falta de poder total do atual chefe presidente do partido.
Por seu turno, o jornalista e analista político Luís Nhachote afirma que o Congresso não discutiu os principais problemas do país, alertando que se a Frelimo continuar a negligenciar a questão da corrupção, os tribunais vão ser insuficientes para julgar os corruptos.
Eu acho que o Frelimo deve discutir a acumulação total. É o que falta nessas teses. O Frelimo tem que começar a discutir como é que se faz a acumulação de capital, como é que se comporta perante esse quadro que eles podem encontrar. Enquanto não discutirem isto, vai sair linhas muito bonitas para o Moçambique e para o mundo. Combate à corrupção, quando não se resolve, depois blá blá blá, escolhe uns, depois vai haver, podemos vir a ter outras tendas daqui a mais um pouco.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Moçambique, quando o Tribunal Supremo iniciou esta semana um programa visando tornar mais próxima a relação entre os tribunais e os cidadãos. Por via do mesmo, diz-nos o Francisco Júnior, o Tribunal diz que vai melhorar o acesso à justiça.
Chama-se Tribunais de Portas Abertas e é da autoria do Tribunal Supremo.
Há uma percepção de que os tribunais são morosos, os tribunais não têm sensibilidade sobre os problemas das pessoas, mas é preciso perceber quais têm sido os condicionalismos.
José Macaringue, porta-voz do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, diz que para além de visitas, haverá palestras.
O tribunal estará neste período aberto para as partes que tenham processos pendentes no tribunal e que, muitas vezes, por razões de agenda, não seja fácil ter o seu pedido de audiência atendido imediatamente. O juiz marca para um determinado período. Então, neste período, os magistrados estarão abertos a receber todos aqueles que tiverem processos pendentes.
Celismina Morracha, assessora e porta-voz do Provedor de Justiça, diz que esta iniciativa é muito positiva. O Gabinete do Provedor de Justiça, cuja tarefa central é defender os cidadãos na sua relação com as instituições públicas, tem recebido muitas queixas por parte de tais cidadãos e quase todas elas relacionadas com os tribunais.
Só para ter uma ideia, cerca de 30% ou 40% dos processos que nós temos aqui no Gabinete do Provedor de Justiça são queixas contra os tribunais, principalmente para a questão de morosidade processual e também o problema de atendimento nos cartórios do tribunal, no sentido de que eles não têm dado muita informação sobre o estágio do processo. O cidadão vai ao tribunal, faz a sua questão e só eles queixam-se, que limitam-se a dizer que ainda não está pronto, volta daqui a 2 semanas, ou daqui a 3 semanas, ou daqui a algum tempo, e no fim das contas acabam não sabendo qual é o estágio do seu processo.
Também a Ordem dos Advogados de Moçambique elogia a iniciativa do Tribunal Supremo. Feroza Zacarias acredita que a medida vai ajudar a perceber melhor como funcionam e a melhorar igualmente o acesso do cidadão à justiça.
Os tribunais devem estar abertos, devem ser acessíveis em todas as vertentes, a partir da linguagem, da abordagem, da comunicação, humanização dos procedimentos.
Feroza Zacarias, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique, de Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira temos um programa muito interessante. Vamos falar de África e do Brasil, porque o Brasil vai às urnas no domingo. Vamos falar sobre o que é que isso significa para a África. O antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, não foi reeleito para o Parlamento e, como tal, perdeu a imunidade judicial que tinha. Ele faz face a acusações de ter subornado uma entidade judicial portuguesa e pode fazer face a outras acusações relacionadas com negócios em Angola. Manuel José.
Manuel Vicente, acusado de envolvimento no processo Operação FITS, a concluir em Portugal com a condenação do antigo procurador adjunto de Portugal, Orlando Figueira, a 6 anos e 8 meses de prisão. Manuel Vicente foi acusado de ter corrompido o magistrado português para obter vantagens na compra de um imóvel de luxo nos arredores de Lisboa. O processo tinha colocado Portugal e Angola de costas viradas, o que forçou Portugal a transferir o processo em 2018 para Angola. Terminado o prazo de imunidade com o fim do mandato em Angola, agora em setembro, questiona-se a justiça angolana vai ou não começar a julgar o engenheiro Manuel Vicente. O pesquisador português Rui Verde sustenta que a partir da próxima semana as autoridades judiciais angolanas têm de tomar uma decisão se dá sequência sobre as acusações contra Manuel Vicente do seu envolvimento na Operação FITS e mesmo na acusação no caso dos negócios com os generais Copelipe e Dino em Luanda. O jurista e presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, entende que pela estrutura atual da nossa justiça, duvida que Manuel Vicente seja investigado.
O presidente mostrou aos portugueses que ele é que manda, deu-lhe proteção total, fez toda aquela guerra política e diplomática. O Manuel Vicente terminou o seu mandato e não vamos esperar muita coisa.
Quanto à eventualidade de Portugal voltar ao processo, a Serra Bango entende que já não há qualquer hipótese.
Já houve a carta rogatória que foi transferida o processo para Angola. Nessa altura Portugal acaba. Está a julgar os seus lá. Espera que Angola julgue o seu. Portugal não poderá exercer pressão a Angola para julgar o seu. Outra soberania, Portugal já não tem nada a ver. Se Portugal quisesse julgar, que não transferisse o processo e esperasse quando a imunidade terminasse, então logo ele fosse para lá julgar.
William Toné, outro jurista, sobre este aspecto em concreto, tem um outro entendimento.
Se Angola defraudar o apuramento da verdade dos fatos, que estejam indiciados cidadãos portugueses e que por causa desta recusa de Angola prosseguir na investigação, o processo não morre na justiça portuguesa. O processo por lá continua. Contra ele continuarão a pender as suspensões. Ele tem que ser ouvido.
Para William Toné, o problema não está e nunca esteve nas imunidades.
O problema é que a política entrou na justiça e a justiça ficou na lama. Neste patamar, ninguém a credibiliza. Nunca houve tanto descrédito na justiça angolana, quer interno, quer externo, como nos últimos tempos, não é?
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
A vice-presidenta dos Estados Unidos, Kamala Harris, criticou a política externa da China hoje num discurso nos arredores de Tóquio e disse que o comportamento agressivo de Pequim ameaça o que disse ser a ordem internacional baseada em regras. Harris fez os comentários ao falar a militares americanos a bordo de um navio de guerra ancorado na base naval de Yokosuka, a maior instalação naval dos Estados Unidos no mundo. Segundo a vice-presidente americana, a China mina os elementos-chave da ordem internacional, baseada em leis, e desafia a liberdade dos mares. A China, disse ela, usa o seu poderio militar e económico para coagir e intimidar seus vizinhos, e disse ela que o mundo tem estado a testemunhar comportamentos perturbadores no mar da China Oriental, no mar da China Meridional e, mais recentemente, provocações no Estreito de Taiwan. A vice-presidente acrescentou ainda que os Estados Unidos acreditam que a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan são uma característica essencial de um Indo-Pacífico livre e aberto. Depois do Japão, Harris segue amanhã para Seul, na Coreia do Sul, onde vai visitar a zona desmilitarizada entre as duas Coreias. Enquanto estiver em Seul, a vice-presidente vai se encontrar com o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, um conservador que assumiu o cargo em maio. Yoon tem pressionado para expandir a aliança da Coreia do Sul com os Estados Unidos e apoia o aumento de demonstrações de poder militar dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. A Coreia do Norte lançou hoje dois mísseis para o mar, depois de ter lançado um outro este ano. A vice-presidente americana, portanto, termina a sua viagem na Coreia do Sul. Um advogado keniano que foi acusado no Tribunal Penal Internacional de subornar e ameaçar testemunhas que iriam depor num caso contra o agora vice-presidente William Ruto foi encontrado morto na sua casa. A correspondente da Voz da América, Mariama Diallo, mandou uma reportagem de Nairobi apresentada pelo Amâncio Miguel.
A polícia keniana e familiares de Paulo Gicheru confirmaram a sua morte na noite de segunda-feira à imprensa local. Gicheru enfrentava acusações do Tribunal Penal Internacional de subornar e ameaçar testemunhas num caso contra o recém-eleito presidente do Quênia, William Ruto, e o jornalista Joshua Song. Ruto e Song estavam entre vários quenianos, incluindo o ex-presidente Uhuru Kenyatta, que foram acusados de provocar violência na disputada eleição de 2007. Confrontos de rua durante a eleição deixaram mais de 1.000 mortos e centenas de milhares de deslocados. O Tribunal Penal Internacional anulou o julgamento em 2016, citando a adulteração de testemunhas, e um julgamento contra Gicheru e Song que começou em fevereiro, com Gicheru se declarando inocente. Não ficou claro de imediato o que causou a morte do advogado de 50 anos de idade e um porta-voz da polícia não atendeu às chamadas para comentários. A Comissão de Direitos Humanos do Quênia tweetou que estava preocupada com as notícias chocantes da morte prematura de Gicheru, numa altura em que era julgado pela suposta manipulação de testemunhas no Tribunal Penal Internacional.
Na nossa página desportiva, vamos começar por falar do jogo de ontem para a Liga das Nações da Europa de Futebol, onde Portugal e Espanha decidiam, na cidade portuguesa de Braga, quem iria passar às meias finais do torneio. Dizem os portugueses que de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Pois ontem, nem golos, nem meias finais, Portugal disse adeus à competição. Perdeu por 1-0, com um golo quase a fechar o jogo, golo de Álvaro Morata. E hasta la vista, Portugal. Fica para a próxima. Há que dizer que Portugal teve excelentes oportunidades de golo na primeira parte. Na segunda parte começou a ir-se abaixo, talvez a pensar no empate que lhe serviria para passar, pois Portugal tinha 2 pontos de vantagem sobre os espanhóis. Mas aos 88 minutos, como dissemos, Álvaro Morata meteu a batata na capoeira. E adiós, Portugal. O meio-campista de Portugal, Bruno Fernandes, falou sobre o jogo e também sobre se esta derrota poderia ter qualquer impacto na seleção portuguesa para o Mundial de Qatar, que se aproxima.
Eu acho que no completo foi um bom jogo. Duas equipas que jogam de maneira diferente, têm ideias diferentes, mas, como eu disse, a Espanha teve mérito em passar. Nós criamos as nossas oportunidades. Se tivéssemos feito o nosso golo e tivéssemos passado, também não era nada de extraordinário. Não muda nada daquilo que era o Mundial. Isto é uma competição diferente. Tínhamos uma ambição de chegar à fase final, como já tínhamos feito anteriormente. Não conseguimos e em nada afeta aquilo que é o Mundial, aquilo que é o nosso futuro e aquilo que queremos para fazer no Mundial.
Era Bruno Fernandes, da seleção portuguesa. E falando do Mundial, as equipas africanas que vão lá estar estiveram em ação ontem em jogos de preparação. Gana bateu a Nicarágua por 1-0. Gana está no mesmo grupo que Portugal, Coreia do Sul e Uruguai. Senegal empatou com o Irão, treinado pelo luso-moçambicano Carlos Queiroz. Senegal está no grupo do Qatar, Equador e Holanda. Marrocos empatou com o Paraguai. Marrocos está no grupo F do Mundial, com Croácia, Bélgica e Canadá. Oh, este é difícil. Camarões perderam com a Coreia do Sul por 1-0, o que significa que perderam os 2 jogos de preparação dos últimos dias. Camarões, no Mundial, está no grupo G, com Suíça, Sérvia e Brasil, que ontem deu que basada à 5ª equipa africana no Mundial, a Tunísia. Tunísia não cedia um golo há 7 jogos. Ontem não conseguiu conter a linha da frente dos brazucas, com Rafinha do Barcelona a marcar 2 golos, Richarlison do Tottenham a marcar 1 e o Neymar do PSG a fechar a contagem. Tunísia no Mundial está no grupo D com os atuais campeões mundiais, a França e ainda a Austrália e Dinamarca. Estamos a chegar ao fim da segunda meia hora da Voz da América, mas continue connosco. Vem aí mais meia hora de informação e reportagens. Continue connosco, continue com a Voz da América. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, a nossa emissão vespertina, nesta quarta-feira, 28 de setembro. Aos microfones, João Santa Rita. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também através do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode, portanto, aceder a isso no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube com a referência Voa Português. Para contactos é fácil, vai ao WhatsApp e pode enviar mensagens para o mais um 202-251-9466. Vamos começar por ver mais uma vez os títulos da atualidade internacional. Estados Unidos e alguns países europeus dizem aos seus cidadãos para deixarem a Rússia. O presidente do Irão fala hoje ao país no meio de crescentes manifestações antigovernamentais. Em Moçambique, terminou o congresso da Frelimo, uma reunião para dentro do partido que não analisou os problemas do país. Começar em Moçambique, o 12º Congresso da Frelimo terminou ontem. Há quem afirme que o partido que influencia o governo de Moçambique não discutiu os principais problemas do país, enquanto outros consideram que o objetivo não era esse, mas sim apenas tomar posições relativamente ao sucessor de Filipe Nyusi na presidência da República. Ramos Miguel.
O professor secundário Calixto Etela diz que deste congresso não havia nada sobre o elevado custo de vida, terrorismo em Cabo Delgado, corrupção, pobreza e outros problemas que afetam o país. O que eu vi foi que discutimos profundamente estes assuntos, mas sem nenhum plano ou propostas concretas de solução. O que é que você ouviu sobre a corrupção, desemprego ou terrorismo, para além daquelas declarações do porta-voz da FLIM de que debatemos exaustivamente a situação política, econômica e social do país? Se calhar até debateram. E as soluções? Interrogou-se o jovem carpinteiro Virgílio Manuel. O jurista e analista político Egídio Plácido considera que o 12º Congresso não tinha como tema central estas questões que afetam os moçambicanos, mas tomar uma posição sobre o candidato da FLIM às presidenciais de 2024.
Este é que era o ponto principal neste Congresso, embora tenha sido feito de forma indireta. Viu-se claramente que o Partido FLIM pretendia, neste Congresso, tornar poderosas algumas alas que vai decidir para a escolha de quem vai ser o próximo candidato. E isso, parece, a minha opinião, foi feito. Vamos a ver, todos os atuais membros, principalmente os novos da renovação, que estão no Comitê Central do Partido FLIM, são todos quase que alinhados às ideias de que seja do atual presidente do partido. Então, isso é um ponto muito fundamental.
Plácido avançou que o Congresso serviu para resolver as divisões internas que estavam a acentuar-se na Frelimo.
Este Congresso, em particular para a Frelimo, não estava exatamente alinhado para discutir os grandes problemas do país, mas sim o futuro presente do partido. Em algum momento, essa é a minha percepção, as divisões internas estavam a acentuar e este Congresso serviu justamente para a marcação de posição e tornar uma ala da Frelimo um pouco mais forte, com a indicação do Comitê Central, não só o Comitê Central, como também da própria Comissão Política, que responde, de fato, daquilo que são as ansiedades, daquilo que era uma aparente falta de poder total do atual chefe presidente do partido.
Por segundo, o jornalista e analista político Luís Nhaxote afirma que o Congresso não discutiu os principais problemas do país, alertando que se a Frelimo continuar a negligenciar a questão da corrupção, os tribunais vão ser insuficientes para julgar os corruptos.
Eu acho que o Frelimo deve discutir a acumulação de capital. É o que falta nessas teses. O Frelimo tem que começar a discutir como é que se faz a acumulação de capital, como é que se comporta perante esse quadro que eles podem encontrar. Enquanto não discutirem isto, vai sair linhas muito bonitas para o Moçambique e para o mundo. Como a corrupção, quando não se resolve, depois blá blá blá, escolhe uns, depois vai haver. Podemos vir a ter outra tenda daqui a mais um pouco.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Moçambique para a Guiné-Bissau, 7 partidos políticos solicitaram ao presidente do Parlamento que promova o diálogo, com vista a encontrar uma saída negociada para a escolha dos membros do Secretariado Executivo da Comissão Nacional de Eleições, antes que seja dado qualquer passo no processo conducente ao ato eleitoral que estávamos a citar. O pedido consta de uma carta aberta endereçada hoje ao presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, na qual alertam que o órgão, além de caduco, está sem 2 dos 5 membros que o compõem.
O Parlamento dissolvido e a Comissão Permanente a funcionar à luz da Constituição da República, os partidos signatários da carta aberta ao Cipriano Kassamá dizem que, depois de analisar a situação política em geral e o calendário eleitoral em particular, constataram entre irregularidades e inconstitucionalidades um vazio e uma anormalidade que descredibilizam a Comissão Nacional de Eleições e põem em causa a transparência e a fiabilidade do processo eleitoral em perspectiva. Na carta que a Voz América teve acesso, lê-se que citamos, com o aproximar dos atos importantes em preparação, o silêncio da Assembleia Nacional Popular constituiu uma omissão bastante grave e preocupante, na medida em que, a manter-se a atual situação da Comissão Nacional de Eleições, haverá bloqueio pela frente. Um bloqueio que consistirá na impossibilidade deste órgão eleitoral organizar qualquer processo com um secretariado executivo com mandato caduco e amputado do presidente do mesmo e de um secretário executivo adjunto. Fim de citação. Agnel Regala, presidente da União para a Mudança, um dos partidos signatários da carta aberta ao líder do Parlamento, Cipriano Kassamá, adverte que sem uma CNR recomposta, não pode haver nenhum passo conducente ao processo eleitoral.
Nenhum passo pode ser dado sem que haja uma Comissão Nacional de Eleições negociada ou num quadro que devemos legitimar para que o processo de recenseamento comece.
Recordo que a CNE é o órgão responsável pela supervisão e fiscalização do recenseamento eleitoral, daí que para os 7 partidos políticos, entre os quais o PSGC e a União para a Mudança, não se deve permitir que se inicie o registro dos eleitores sem que a Comissão Nacional de Eleições esteja devidamente legitimada. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira vamos falar de algo interessante. São eleições no Brasil e vamos falar das ligações Brasil-África. Há candidatos afro-brasileiros nestas eleições e mais. Portanto, sexta-feira, eleições do Brasil e África no África Agora. E agora vamos falar de um ritual anual. Realizou-se na semana passada mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas. A relevância ou não da reunião e o futuro das Nações Unidas são o tema desta edição de Agenda Africana, do Álvaro Lugero de Andrada.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Na semana passada, a cidade de Nova Iorque acolheu mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Mais de uma centena de chefes de Estado e chefes de governo fizeram-se presentes, bem como muitos ministros dos negócios estrangeiros. No debate, cada país apresentou as suas mensagens e as suas preocupações. Nos bastidores, muitas reuniões entre delegações de governos, delegações de ministérios e também de organizações. Nas ruas, vários protestos. Insegurança alimentar, a guerra na Ucrânia e a reforma das Nações Unidas foram temas que marcaram os discursos. Mas e depois da Assembleia Geral das Nações Unidas? Quais são as implicações dos discursos, das decisões, das reuniões? Nesta edição da Agenda Africana, falamos sobre este assunto e também sobre a necessidade de uma reforma das Nações Unidas. Nesta edição, a opinião do Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, e também a leitura do Professor de Relações Internacionais, Hilário Chacate, desde Moçambique. Comecei por pedir ao Presidente cabo-verdiano uma leitura do papel das Nações Unidas neste momento.
Bom, nós temos claramente que continuar a ter uma instância onde todos são iguais, onde todos possam falar e onde haja possibilidade da negociação, do diálogo, da busca de caminhos para a paz e para o desenvolvimento. As Nações Unidas terão com certeza um papel importante a desempenhar no futuro, mas é claro que precisará de uma profunda reforma. Veja que um dos membros que está em guerra neste momento, a Rússia, é membro do Conselho Permanente e tem poder de veto, enquanto que outros espaços geopolíticos, como a África, a América Latina ou mesmo a Ásia, estão subrepresentadas claramente no Conselho de Segurança. E, portanto, o que pode surgir desta gestação da nova ordem mundial é uma nova Nações Unidas.
Era o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. Vou agora para Maputo falar com o professor de Relações Internacionais, Hilário Chacate. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. E começo por lhe pedir uma avaliação do papel das Nações Unidas neste momento.
Olha, eu penso que as Nações Unidas continuam tendo um papel, jogando um papel muito importante do ponto de vista de pacificação do sistema internacional, que é este o seu mandato, garantir a paz, estabilidade a nível internacional. Mas claramente que há vários desafios e que durante esses anos, desde sua criação, em 1945, tem tido muitos, vamos lá chamar, muitos desafios, inclusive muitas dificuldades de materializar aquilo que é o seu desiderato. Mas antes de eu ir a fundo em relação à ineficiência das Nações Unidas na operacionalização daquilo que é a sua agenda, eu prefiro primeiro olhar para os aspectos positivos desta organização multilateral. Para mim, em primeiro lugar, ele é muito importante porque continua sendo um espaço extremamente valioso e importante para a promoção das relações multilaterais entre diferentes atores do sistema internacional, que muitas das vezes eles não têm um espaço onde eles interagem, onde eles fazem corredores, onde eles fazem contactos até bilaterais, portanto, as assembleias. E olho para o lado positivo nesta perspectiva de que vários assuntos de dimensão política são negociados durante a realização da Assembleia Geral, vários assuntos que têm impacto econômico a nível bilateral dos diferentes atores, assim como a nível multilateral, são conseguidos ao longo destes encontros ou das Assembleias Gerais. Então, este é o lado positivo, mas mais do que isso, outro lado positivo é que as Nações Unidas têm uma agenda que neste momento está a ser operacionalizada desde 2015, vai de 2030, que é a tal agenda, portanto, global. E me parece que é importante ter essas utopias que acabam servindo, vamos lá, de instrumentos catalisadores para que os Estados procurem se orientem na busca de alcance de grandes metas, grandes objetivos no campo econômico, no campo, portanto, social, no campo das mudanças climáticas, nas questões, por exemplo, ligadas ao género, entre outras agendas, portanto, aliás, pontos dessa agenda global das Nações Unidas. Então, na dimensão econômica, dimensão das relações ou na promoção de cooperação internacional para o desenvolvimento, eu acho que é positivo nesse sentido.
Alguns observadores apontam mesmo que talvez a missão das Nações Unidas encaminhe-se mais para o fator da assistência humanitária, deixando de lado a questão da resolução de conflitos, porque devido a desequilíbrio de forças. É esta a sua leitura ou não tanto?
Eu penso que sim. Faz todo sentido que nessa dimensão econômica, dimensão da assistência humanitária, dimensão de promoção de agendas de assistência social, me parece que tem sido muito bem sucedida, portanto, a Organização das Nações Unidas. Mas, de facto, no que diz respeito a questões de paz, questão de segurança internacional, as Nações Unidas têm sido um grande fracasso. E é preciso dizer que as Nações Unidas, um dos grandes objetivos que têm é prevenir os conflitos. Significa antever os conflitos antes deles acontecerem, não é? E criar condições para evitar que eles aconteçam. E nesse aspecto, as Nações Unidas têm sido um grande fracasso. A nível da África, temos conflitos já que são transformaram-se em velhos problemas, como o caso do Congo, agora estamos a falar de República Centro-Africana, estamos a falar de Mali, dentre vários outros conflitos no Medio Oriente, não é? Conflito, por exemplo, da Síria até hoje, perdura já há mais de uma década, dentre vários outros conflitos que Nações Unidas não têm conseguido evitar. Então, eu penso que o grande problema aqui é o fato das Nações Unidas estar num modelo que eu até posso considerar como obsoleto. Um modelo criado em 1945, que respondia aos interesses, digamos, dos vencedores da Segunda Guerra Mundial e que foram nascendo, inclusive, novos Estados da década de 60, descolonização, até esta parte, por aí, 1990. Surgiram vários outros atores. O sistema mudou, os desafios também surgiram vários outros. E não pode ser o mesmo modelo concebido em 1945 que vai conseguir responder às dinâmicas atuais no contexto de segurança, no contexo de paz. Vários conflitos foram surgindo, a natureza desses conflitos mudou. Hoje estamos a falar de terrorismo, estamos a falar de um novo tipo de conflitos que foram emergindo, conflitos intraestatais, não interestatais, como naquele período, portanto, de 1945 e o período que após 1945, que é o período de bipolaridade e que os conflitos eram interestatais. Então, houve uma mudança profunda no sistema internacional. Então, era preciso que as Nações Unidas, sobretudo o Conselho de Segurança, adequasse-se às novas dinâmicas a nível do sistema internacional para poder responder, portanto, a esses desafios que se mostram muito mais novos e muito mais exigentes e que procuram, portanto, novas soluções e novas, portanto, atitudes para fazer face aos mesmos.
O que, na sua ótica, impede essas reformas? As grandes potências?
Claramente. O modelo concebido, como eu disse, foi criado em 1945, ele continua a responder aos interesses das grandes potências, sobretudo os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que eles têm poderes excessivos. Refiro-me, por exemplo, ao poder de veto, e que este poder muitas das vezes é usado não em nome do interesse coletivo a nível internacional, mas em nome do interesse individual dessas potências. Vou dar só um simples exemplo. Em 2004, por exemplo, o El-Bashir foi acusado de ter cometido atrocidades e até genocídio contra os cristãos da região do Sul, que mais tarde acabou, portanto, separando-se o Sudão, tendo-se criado em 2011, Sudão do Sul e Sudão do Norte. E era necessário aprovar uma resolução para uma intervenção militar no Sudão. Mas porque a China e a Rússia tinham interesses individuais, porque eles exploravam os recursos energéticos naquela região, naquele país, eles simplesmente vetaram, mas olhando apenas para os seus interesses. Portanto, é a questão do interesse dos 5 acaba colocando em causa o interesse coletivo de cerca de 193 estados, não é? Por conta de interesse e egoísmo dos estados individualmente. Para terminar a resposta a esta pergunta, Deixa-me dizer que nas relações internacionais, os realistas, eles advogam que o sistema internacional é anárquico. O que é anarquia? É a ausência de uma entidade com capacidade de impor a ordem no sistema internacional. Um Estado como a Rússia, por exemplo, que decidiu invadir a Ucrânia, e o que vai acontecer é que quando a Rússia achar que já alcançou os seus objetivos na Ucrânia, vai retirar-se da Ucrânia e nada vai acontecer, ninguém será responsabilizado, o presidente, portanto, do russo não será responsabilizado, portanto, porque é uma potência, não é, que inclusive influencia aquilo que são as decisões do próprio Conselho de Segurança. Então, isto tudo, os interesses das grandes potências acabam imperando dentro daquilo que é o interesse coletivo de todos os Estados, portanto, a nível do sistema internacional. Então, em nome de interesses, egoísmo das potências, acaba se sacrificando o interesse coletivo de vários Estados espalhados em todo o sistema internacional.
Uma última questão. Disse no início que a Assembleia Geral continua a ser um espaço, um palco importante. No entanto, alguns presidentes nem sempre aparecem ou nem sempre estão presentes. Alguns países não enviam os chefes de Estado ou os seus primeiros-ministros para a Assembleia Geral. Este ano, por exemplo, na nível da lusofonia, não estiveram os presidentes de Moçambique, de Angola e de São Tomé e Príncipe. Moçambique enviou o seu primeiro-ministro. Angola foi representada pela embaixadora junto das Nações Unidas, o presidente sul-africano, que regressou dos Estados Unidos para enfrentar a crise energética, deixando de estar presente na Assembleia Geral das Nações Unidas. Fica a ideia de que agendas nacionais podem estar sobrepostas aos interesses da Assembleia Geral. Isso pode ser uma realidade ou pode ser algo circunstancial?
Olha, eu acho que provavelmente os Estados podem estar a entrar num cansaço, no sentido de que anualmente, todos os meses de setembro, eles vão à Assembleia Geral e vão lá, apresentam mais ou menos radiografia daquilo que eles fizeram nos seus países, como é que eles operacionalizaram os objetivos de desenvolvimento sustentável, e a música praticamente é a mesma, eles voltam para os seus países e eles procuram tentar perceber quais são os ganhos concretos que eles extraem desses encontros e provavelmente não encontram. O segundo aspecto é que os Estados têm mecanismos de contactos bilaterais que lhes permitem interagir com vários outros Estados sem necessariamente estar a nível das Nações Unidas. Então, eu concordo que provavelmente pode estar a surgir aqui um sentimento de cansaço, até um sentimento de que há um gasto de recursos para mandar as delegações para irem ficar dias e dias a nível, portanto, da Nova Iorque, mas que em termos de ganhos, quando eles calculam custos e benefícios da sua participação, provavelmente eles concluam que não ganham o que eles esperavam com esses encontros. Daí que eu acho que provavelmente existe uma necessidade de se fazer uma reflexão profunda, uma espécie de uma reforma profunda para que, de fato, os Estados sintam que a sua participação da Assembleia Geral anualmente traga alguns ganhos concretos, porque os Estados são atores racionais. Eles calculam os custos e benefícios, como eu dizia, das suas ações, e que quando eles percebem que os ganhos são mínimos em relação às perdas, de facto, começam a perder interesse. Então, eu penso que pode estar a surgir algum cansaço, algum sentimento de que perdem mais do que o que eles esperavam ganhar ao ir às Nações Unidas. Provavelmente, um Estado como Moçambique poderá ganhar viajando e fazer um contato direto com a China de uma forma bilateral e discutir os seus problemas, negociar o que pretende e vice-versa, do que estar naquele palco todo e provavelmente não consiga fazer contatos que tragam benefícios concretos.
Hilário Chacate, professor de Relações Internacionais desde Maputo, aqui na Agenda Africana, onde também falei com o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves. Eu sou Álvaro Rugel Andrade. Até a próxima semana, em mais uma edição da Agenda Africana.
E agora, a terminar, vamos às notícias. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram que todos os seus cidadãos devem deixar de imediato a Rússia. Num comunicado, a representação diplomática americana advertiu que os voos comerciais são atualmente extremamente limitados, de modo que por vezes não há nenhum disponível. A representação fez lembrar que as autoridades russas poderão começar a negar a dupla cidadania a americanos e o acesso à assistência consular e que poderão ser recrutados para o exército russo. O comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia disse hoje que tudo indica que fugas de gás em dois gasodutos no Mar Báltico se devem ao que disse ser atos deliberados. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manteve contactos com dirigentes da Grã-Bretanha, Canadá, Alemanha e Turquia e para pressionar por mais ajuda militar e mais sanções contra a Rússia. O presidente do Irão, Ebrahim Raisi, vai hoje discursar à nação quando prosseguem através do país manifestações antigovernamentais que se alastraram para mais de 80 cidades. Manifestações ocorreram hoje na capital Teherão entre a polícia e manifestantes. A Guarda Revolucionária do Irão atacou hoje bases de um partido da oposição iraniano de origem curda no Iraque. E na Guiné-Conakry, centenas de pessoas estiveram em frente a um tribunal para seguir o início do julgamento do antigo ditador Moussa Dadis Camara, acusado de vários crimes, nomeadamente um massacre num estádio em 2009, em que morreram mais de 150 pessoas. Eu vou-me despedir. Fica aqui o fim desta emissão da Voz da América. Até amanhã, até à próxima.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos impuseram sanções aos funcionários do governo da Libéria, Nathaniel McGill, ministro do Estado para Assuntos Presidenciais e chefe de gabinete do presidente George Weah, Saima Sairinu Cephus, procurador-geral e procurador-geral da Libéria, e Bill Twenway, diretor administrativo da Autoridade Portuária Nacional, pelo seu envolvimento na corrupção pública em curso na Libéria. McGill usou a sua posição para minar a integridade e independência das instituições democráticas da Libéria e subverter as prioridades do governo para ganho pessoal. Cephus desenvolveu relações estreitas com suspeitos de investigações criminais e recebeu subornos de indivíduos em troca de providenciar o arquivamento dos seus casos. Tiwei usou a sua posição na Autoridade Portuária Nacional para promover de forma corrupta a sua riqueza pessoal e a agenda política. Todos os três sofreram sanções sob o Decreto Executivo 13818, que implementa a Lei da Responsabilidade Global de Direitos Humanos, Magnitsky, e que tem como alvo autores de graves abusos dos direitos humanos e corrupção em todo o mundo. Através da corrupção, esses funcionários minaram a democracia na Libéria em seu próprio benefício pessoal, disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson. Sanções do Tesouro demonstram que os Estados Unidos continuam comprometidos em responsabilizar os atores corruptos e com apoio contínuo do povo liberiano, disse. A corrupção há muito minou a democracia e a economia da Libéria. Roubou ao povo liberiano fundos para serviços públicos, fomentou atores ilícitos, degradou o ambiente de negócios e prejudica agora o Estado de Direito e a governança efetiva no país. A corrupção também contribuiu para a diminuição da confiança no governo e a percepção pública de impunidade para aqueles que detêm o poder. Essas sanções reafirmam o compromisso dos Estados Unidos de responsabilizar funcionários corruptos. Os Estados Unidos estão ao lado do povo da Libéria em apoio à democracia e ao Estado de Direito e continuarão a promover a responsabilização de atores corruptos, independentemente da sua posição ou filiação política. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.